ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 5 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Número de casos confirmados de coronavírus chega a 8.
Dois deles transmitidos no próprio país.
E kits para diagnóstico da doença começam a ser distribuídos aos estados. Maurício de Almeida.
O material foi todo desenvolvido no Brasil num tempo recorde. E está sendo produzido numa unidade de Biomanguinhos na Fiocruz, no Rio de Janeiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Material escolar novinho e de qualidade.
Mais de 3 milhões de kits estão sendo entregues para alunos de escolas públicas. Cleide Lopes.
Caderno, lápis, borracha, cola, apontador, giz de cera, tudo mais que for necessário para realizar as atividades em sala de aula.
Desenvolvimento econômico aliado à preservação da floresta amazônica.
Vice-presidente Hamilton Mourão ouve demandas e pedidos de estados em mais um dia de encontros sobre o Conselho da Amazônia.
Melhorar e aperfeiçoar os serviços digitais oferecidos pelo governo.
Cidadãos voluntários participam de testes e avaliações.
E você também pode participar, Graziela Mendonça.
Junto com o especialista do Ministério da Economia, o usuário acessa os sistemas e aponta onde eles podem melhorar.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Foram confirmados 5 novos casos de coronavírus pelo Ministério da Saúde em 3 estados do país e as primeiras transmissões locais.
No total, são 8 pessoas infectadas pelo vírus e 636 casos permanecem em investigação.
A repórter Daniele Popov está aqui no estúdio e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Daniele. Conta pra gente sobre os novos diagnósticos de coronavírus no país.
Boa noite, Alessandra, Nazi e também aos ouvintes da Voz do Brasil. Bom, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Espírito Santo. Uma mulher de 37 anos que esteve na Itália. E o primeiro caso no Rio de Janeiro. Uma brasileira de 27 anos que também esteve na Itália e passou pela Alemanha. Em São Paulo, são 3 novos casos confirmados da doença, totalizando 6, sendo que um deles é assintomático. A paciente de 13 anos, embora não apresente manifestações da doença, teve resultado positivo para o vírus. Quem detalha é o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.
Discutimos o caso e chegamos à conclusão que ele é um caso confirmado, olhando para as características e o histórico epidemiológico que ela teve, o tempo que ela permaneceu, as características clínicas. E tem um dado também que 25% das crianças e adolescentes até 17 anos de idade não apresentam sinais e sintomas, são assintomáticos. Então nós temos vários elementos e também a questão do próprio teste do resultado da pessoa.
Todos os casos sintomáticos estão em isolamento domiciliar. E no Distrito Federal, um caso está aguardando confirmação definitiva, a chamada contraprova.
Daniele, foram confirmadas então as primeiras transmissões locais do coronavírus?
Isso, Nazi. De acordo com o Ministério da Saúde, entre as novas confirmações, há 2 casos de transmissão local. Eles não viajaram, mas estão relacionados ao primeiro caso confirmado de um morador da capital paulista que viajou para a Itália. Apesar disso, o Brasil ainda não apresenta transmissão comunitária do coronavírus, que é quando se desconhece a origem da infecção. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, explica a diferença entre os 2 tipos de transmissão.
O vírus não está produzindo doentes que nós não conseguimos identificar qual é a fonte. Todos os casos, até agora, identificados como casos confirmados, eles têm ou histórico de viagem ou histórico de contato próximo com o caso confirmado. A transmissão local é uma transmissão restrita e a transmissão comunitária é uma transmissão ampliada.
E a orientação do governo para a população é a mesma: observar as medidas básicas de higiene. Nas, Alessandra.
Obrigada, Daniele, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
30 mil kits para diagnóstico do coronavírus começaram hoje a ser distribuídos para todo o país.
Os kits foram desenvolvidos e produzidos aqui no Brasil pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz.
Os profissionais de saúde também vão ser capacitados.
Os kits possibilitam velocidade no diagnóstico, padronização no método em todo o país e já deixam o Brasil preparado para o caso de crescimento da doença.
Os kits para o diagnóstico do coronavírus já começaram a ser enviados a todas as regiões do país. O objetivo é uma identificação rápida e correta dos casos suspeitos, para descobrir se o paciente está com coronavírus ou outro tipo de gripe. O teste rápido já prepara o país para o caso de uma epidemia, como conta Sotiris Missailides, vice-diretor de desenvolvimento tecnológico de Biomanguinhos.
Esse kit é fundamental para poder confirmar se é coronavírus e isso vai ser distribuído em vários centros no país, dependendo da necessidade do Ministério de Saúde, para poder preparar o país para o caso que o coronavírus vira mais uma epidemia aqui.
30 mil kits serão distribuídos, mas se necessário, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, já está preparada para produzir até 20 mil kits por semana. O material foi todo desenvolvido no Brasil num tempo recorde e está sendo produzido numa unidade de Biomanguinhos na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E além dos kits, a Fiocruz também vai treinar técnicos de saúde de 14 estados, além do Distrito Federal. Sotiris Missailides explica a importância de todo o país seguir os mesmos padrões para identificar o coronavírus.
Se oferecer uma solução que é padronizada, a mesma para todo o país, para evitar ter casos de dúvida. Por isso que a gente vai mandar os kits, vamos treinar os profissionais.
Até o momento, apenas profissionais do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Goiás estavam capacitados para realizar o teste. E como os sintomas são parecidos, a Fiocruz também vai distribuir material para identificar o influenza, dando velocidade nos diagnósticos. Reportagem Maurício de Almeida.
Material escolar novinho e de qualidade.
O governo está distribuindo desde o ano passado kits para alunos de escolas públicas.
Os kits contêm materiais como cadernos, canetas e borrachas, todos sem substâncias tóxicas na composição.
Já foram distribuídos mais de 3 milhões para todo o Brasil e a ideia é ampliar esse número.
Ano letivo começando e a emoção de ter material escolar novinho. Caderno, lápis, borracha, cola, apontador, caneta, giz de cera, régua, tudo mais que for necessário para realizar as atividades em sala de aula. Mais de 3 milhões de kits escolares foram distribuídos em escolas públicas de todo o país. Na compra dos materiais, foram investidos cerca de 164 milhões de reais, recursos da União, estados e municípios, como explica o ministro da Educação, Abraão Weintraub.
E isso é feito, ou a prefeitura se cadastrou no passado, para ela receber, o recurso veio ou do deputado federal, ou da prefeitura, ou do próprio MEC, mandando esse kit individual para as crianças.
Os kits são destinados a estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e médio e da educação de jovens e adultos. E a escolha dos itens levou em consideração a saúde dos alunos e do meio ambiente. Nenhum dos materiais contém substâncias tóxicas na composição. De acordo com o ministro da Educação, o material escolar é um complemento dos livros didáticos e a intenção é ampliar ainda mais essa distribuição.
No passado já teve, mas não nesse volume. E assim, eu gostaria que, talvez ainda esse ano e o ano que vem, a gente conseguisse pelo menos triplicar ou quadruplicar esses 3 milhões e 100 mil enviados.
Receber materiais novinhos é um estímulo para os estudantes. Solange Aparecida dos Santos, que é coordenadora de uma escola de educação infantil em Dourados, no Mato Grosso do Sul, diz que todas as 200 crianças ganharam kit e que a reação é de muita alegria.
Uma maioria não tem condições de comprar, eles ficam muito felizes mesmo. A reação é assim, é emocionante até pra gente.
Os kits de material escolar fazem parte do Plano de Compras Nacionais e foram licitados por meio do Registro de Preço Nacional. A operação é gerenciada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Reportagem, Cleide Lopes.
O governo deve encaminhar uma proposta de reforma tributária na semana que vem.
É o que informou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou junto com o presidente Jair Bolsonaro de um encontro com empresários em São Paulo.
De acordo com o ministro, a mudança no sistema tributário, somada com outras iniciativas, como a reforma administrativa, vai permitir que a economia cresça quase o dobro este ano em comparação com 2019.
Em encontro com a classe empresarial, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, recebeu apoio à agenda de reformas do governo, como administrativa e tributária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o crescimento do PIB de 2019, o produto interno bruto que é a soma de todos os bens produzidos no país. Para ele, a alta de 1,1% está dentro do previsto pela equipe econômica. E adiantou que na semana que vem o governo deve enviar ao Congresso a reforma tributária.
Vamos agora mandar a administrativa para a Câmara. Já colocamos o Pacto Federativo no Senado e ontem foi constituída a comissão mista para a reforma tributária. E vamos entrar também semana que vem, já começamos a entrar com a tributária. Então as reformas seguindo, o Brasil já cresce 2% pelo menos nesse ano que nós estamos começando.
O encontro, realizado nesta quinta-feira na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, foi o primeiro do Conselho Superior Diálogo pelo Brasil, que reúne 40 dos maiores empresários com sede no país. O ministro Paulo Guedes disse que o encontro foi uma oportunidade para ouvir as demandas do setor produtivo.
Foi muito importante essa reunião hoje, porque nós vimos de quem realmente está disparando os investimentos na economia brasileira o sentimento de otimismo. Um, por exemplo, de linha branca. Nós estamos crescendo a 11% ao ano. O outro de construção civil. Nós estamos crescendo a 2 dígitos também.
Juntas, as empresas que compõem o Conselho Superior Diálogo pelo Brasil faturam 4 trilhões de reais por ano e geram 5 milhões de empregos. Reportagem Pablo Mundim.
Melhorar e aperfeiçoar os serviços digitais oferecidos pelo governo.
Cidadãos voluntários participam de testes e avaliações.
E você também pode participar.
Os detalhes daqui a pouco.
O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, se reuniu agora à tarde em São Luís com o governador do Maranhão.
Mourão também esteve hoje em Macapá, onde se encontrou com o governador do Amapá.
A repórter Cláudia Boiunga acompanhou a visita de Hamilton Mourão a São Luís e tem ao vivo mais informações.
Boa noite, Cláudia. Como é que foi essa visita?
Boa noite, Nazi, e ouvintes da Voz do Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu hoje com o governador do Maranhão, Flávio Dino, para conhecer as demandas do Estado. Hamilton Mourão está visitando os estados que fazem parte da Amazônia Legal como parte do projeto de elaboração de um plano de ações para a região. Ele explicou como o Maranhão pode contribuir para o Conselho da Amazônia Legal e citou o programa Maranhão Verde, que reúne ações de preservação de áreas ambientais.
O Maranhão tem programas, como o programa do Maranhão Verde, né, que é uma iniciativa que pode ser colocada para os outros governadores como uma forma de eles conseguirem, né, avançar nessa questão. Assim como também ele já trabalhou na questão do zoneamento econômico ecológico do bioma Amazônia, então a metodologia que foi utilizada ali é algo que também pode ser utilizado, porque nós temos outros governos estaduais que ainda não conseguiram avançar nessa questão.
É hoje mais cedo. Alô?
Pois não, Cláudia, pode continuar.
E ainda hoje mais cedo, o vice-presidente esteve em Macapá, no Amapá, reuniu com o governador do estado. O repórter esteve lá e acompanhou a reunião. Vamos ouvir.
Na reunião em Macapá, no Amapá, o vice-presidente Hamilton Mourão se encontrou com o governador Valdez Góes e com lideranças locais. Mourão ouviu sugestões e demandas que também vão fazer parte do plano de ações para a Amazônia. O plano vai ser elaborado pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido por Mourão. Segundo o vice-presidente, uma das questões que devem ser alvo da política para a região é a titulação da terra para os agricultores e o aperfeiçoamento das técnicas de plantio.
O produtor rural dessa região, ele necessita de um amparo, não é, em termos de assistência técnica, de modo que sejam capazes de produzir mais com menos. Até porque os nossos compradores, os alimentos produzidos no Brasil, eles querem ter certeza que estão comprando algo produzido de forma legal, que é o famoso selo verde.
Segundo Hamilton Mourão, as ações do Conselho devem prever iniciativas de proteção, preservação e desenvolvimento sustentável para a Amazônia. O vice-presidente explicou que a ideia é ouvir governos e representantes da sociedade civil na região.
Já existe um planejamento feito pelo consórcio dos governadores da Amazônia Legal, com eixos comuns a todos os estados. As entidades da sociedade civil, como Federação de Comércio, Federação de Indústria, também estão apresentando suas demandas. Outras entidades que representam determinadas regiões aqui dentro da Amazônia também estão apresentando suas ideias. Então, ninguém está ficando de fora desse planejamento.
O Amapá produz principalmente castanha do Pará, mandioca e arroz. A extração de manganês também tem peso importante na economia local. De Macapá, no Amapá, Dima Soldi.
Bem, Cláudia, ontem o vice-presidente visitou também o Pará. Que avaliação ele fez de mais essa rodada de reuniões com os governadores da região amazônica?
Olha, Alessandra, ao concluir mais uma semana de visitas aos estados da Amazônia Legal, o vice-presidente falou da importância de ouvir os governadores e entender as necessidades de para fechar o planejamento do Conselho da Amazônia Legal. Segundo ele, a prioridade é combater o ilegal e as queimadas. Mourão fez uma avaliação positiva sobre essas viagens ao Pará, Amapá e Maranhão. Vamos ouvir.
Nessas duas jornadas que eu estive lá no Pará e hoje no Amapá e aqui no Maranhão, não é, nós tivemos um diálogo excelente, não é, com cada um dos governadores, onde cada um teve a oportunidade exatamente de explanar as suas visões, qual é o planejamento que eles já têm. Existe um planejamento, né, em relação à proteção, preservação e desenvolvimento da Amazônia feito pelo grupo do consórcio da Amazônia Legal, né, que, óbvio, nós vamos aproveitar naquilo que toca ao governo federal, o que nós considerarmos pertinente e importante.
Cláudia, e agora quais são as próximas viagens do vice-presidente à região?
Nazi, na semana que vem ele vai para Mato Grosso, Rondônia e Acre. Depois, o Tocantins completa o circuito de viagens pela Amazônia Legal. No dia 25 de março, segundo o vice-presidente, será a primeira reunião do Conselho, quando serão apresentadas as metas que foram estabelecidas. A Amazônia Legal abrange os 7 estados da região norte, mais o Maranhão e o Mato Grosso. Alessandra, Nazi.
Obrigada, Cláudia, pelas informações ao vivo.
Já chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais o valor das multas cobradas de desmatadores na Amazônia pela AGU, a Advocacia Geral da União.
Os últimos 29 processos foram concluídos nesta semana.
Essas ações foram movidas contra infratores ambientais dos estados da Amazônia, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Amapá.
Eles foram responsáveis pelo desmatamento de uma área na Amazônia Legal equivalente a 34 mil campos de futebol.
O objetivo é obrigar os responsáveis a repararem o dano causado ao meio ambiente e devolverem à sociedade os benefícios econômicos obtidos de forma ilícita, como a exploração ilegal de madeira e atividades de pecuária.
O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, viaja no sábado para os Estados Unidos, no estado da Flórida.
De acordo com o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, o objetivo da viagem é estreitar as relações.
Esta visita do presidente Jair Bolsonaro à Flórida servirá para reforçar os vínculos com um dos principais estados americanos, que abriga uma comunidade de cerca de 400 mil brasileiros e mantém comércio de mais de 20 bilhões de dólares com o país. O Brasil, por sua vez, é o maior importador de produtos da Flórida e o terceiro maior exportador, destacando ainda a importância daquele estado como destino turístico para brasileiros, sendo atualmente o terceiro país que mais envia viajantes àquele estado americano.
A comitiva brasileira retorna na próxima terça-feira, dia 10 de março.
Mais de 600 profissionais de rádio, TV e comunicação de todo o país se encontraram hoje em Brasília para debater o cenário atual e identificar os principais desafios do setor.
O segundo Fórum Nacional de Radiodifusão foi organizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
O objetivo é regularizar as rádios que estão fora da legislação, melhorar a frequência e diminuir o tempo de espera por uma outorga. A afirmação é do ministro Marcos Pontes.
Infelizmente, ainda temos partes do Brasil que precisam de maior presença da radiodifusão. Então, a gente pode observar o que nós temos agora, primeiro fazer esse balanço, ajustar ou regularizar todos aqueles radiodifusores que precisam se regularizar, limpar, vamos dizer assim, a frequência de forma a ter mais radiodifusores participando e desburocratizar. Tempo que demora para um outorga melhorou bastante já, vai melhorar ainda muito mais.
A mudança da transmissão analógica para digital foi um dos temas debatidos. Luiz Carlos Pereira Gomes, presidente da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo, falou sobre o ganho da rádio digital para a comunicação pública.
Nós podemos fazer mais com menos utilização das capacidades dos nossos transmissores. E com isso a gente pode ampliar mais a rede. Nós estamos presentes apenas em 10 estados da federação como afiliada. A televisão nós estamos a 18, quase o dobro. Então a rádio é importante. Tudo que vem para ajudar o rádio é bem-vindo para nós. Vai exatamente ao encontro do que nós estamos trabalhando.
Mais de 8.800 serviços do governo federal já estão totalmente digitais.
Hoje é possível, por exemplo, ter uma carteira de motorista no celular ou tablet.
É, Alessandra, para melhorar essas ferramentas, o governo está realizando uma série de testes e avaliações.
Com a ajuda de quem mais entende do assunto, o usuário.
Emitir uma carteira de trabalho ou o certificado internacional de vacinação. Tarefas que ficaram mais simples com o processo de digitalização no governo federal. Hoje, mais da metade dos serviços públicos já está disponível online, há apenas alguns cliques ou toques no celular. E para garantir que esse acesso seja simples e efetivo para quem precisa, o governo está contando com a ajuda de voluntários. São usuários que estão testando os serviços digitais para dar sugestões de como melhorar os sites e ferramentas. A bancária Marília Rodrigues, de Brasília, está participando dos testes como voluntária. Ela avaliou o portal gov.br, plataforma que reúne os principais serviços do governo federal, e achou a experiência positiva.
O que eu observei, que eu achei muito positivo, assim, alguns fluxos de conteúdo da informação, acho que ficou muito didático para quem está acessando, né? Gostei.
Na semana passada, os voluntários avaliaram o portal gov.br. Já durante esta semana, até sexta-feira, os testes são no E-Social, sistema onde os empregadores registram seus prestadores de serviço. E em abril, os usuários vão poder opinar sobre a Carteira Nacional de Habilitação Digital. A avaliação dura em média meia hora. Junto com um especialista do Ministério da Economia, o usuário acessa os sistemas e aponta onde eles podem melhorar. A ideia é aperfeiçoar os serviços digitais, como explica Joelson Veloso Júnior, diretor do Departamento de Experiência do Usuário de Serviços Públicos da Secretaria de Governo Digital.
A gente ouve os usuários para encontrar padrões de problemas, padrões de dificuldades, de forma que a gente consiga obter deles seus principais pontos de vista, os principais obstáculos que eles possam ter para o acesso ao serviço e, com isso, fornecer ao gestor do serviço a melhor informação sobre que tipo de melhoria ele pode realizar ou pode priorizar.
Para ser um voluntário, é preciso enviar um e-mail para o endereço atendimento@portal.gov.br. Em Brasília, a avaliação é presencial. Nos outros estados, é realizada por videoconferência. Reportagem Graziela Mendonça.
E só uma correção, são 1.800 serviços digitais no governo federal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal participa de campanha para recuperar monumentos da capital federal.
Plano de saúde deve fornecer nova prótese a paciente amputado após acidente de moto.
Banco terá que indenizar cliente por espera excessiva na fila.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Campanha Preservando Brasília para os 60 é lançada com o objetivo de recuperar patrimônios da capital federal.
A campanha é uma parceria entre o governo do Distrito Federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, além de contar com a participação do Supremo Tribunal Federal, Arthur Filho.
O objetivo é conscientizar a sociedade e gestores do patrimônio público sobre a importância da preservação do conjunto arquitetônico e urbanístico da capital federal. Na parceria, o Supremo Tribunal Federal será responsável pela conservação e manutenção da Praça dos Três Poderes. Segundo o presidente do STF e CNJ, ministro Dias Toffoli, preservar o patrimônio é investir na cultura e turismo.
Muitas vezes se fala: ah, mas há déficit na educação, há déficit na saúde, para que cuidar de uma praça? Isso tudo é investimento. E isso também envolve economia, isso também envolve arrecadação, o turismo.
Além da praça, seis monumentos vão receber atenção especial na primeira parte da campanha. Entre eles, a Catedral, a Torre de TV e o Palácio da Justiça.
Plano de saúde deverá fornecer nova prótese a paciente amputado após acidente de moto em São Paulo.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Inicialmente, o homem colocou prótese mecânica. Depois, esse dispositivo trouxe problemas que poderiam resultar em nova amputação. O médico indicou a troca da prótese por outra mais adequada no valor de R$170 mil. Mas a operadora do plano de saúde se negou a pagar pela substituição, alegando que isso não estava previsto em contrato nem tinha relação com o ato cirúrgico. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o fornecimento da nova prótese. No STJ, a terceira turma confirmou a determinação. Segundo a ministra relatora Nancy André, é o médico e não o plano de saúde quem indica o tratamento mais adequado ao restabelecimento da saúde do paciente.
Tempo excessivo em fila de banco gera indenização por dano moral no Mato Grosso do Sul.
Um cliente vai receber R$3 mil porque esperou mais de 2 horas para ser atendido. Carlos Ribeiro.
O homem comprovou por meio de documento que chegou no banco e retirou senha às 10 horas e 42 minutos da manhã e só foi atendido à 1 da tarde. Em defesa, o banco disse que o tempo de espera é normal, mas para a justiça, a demora desrespeitou leis municipal e estadual que fixam um limite bem menor de tempo para atendimento.
Radialista de Alagoas será indenizado por ter contas banidas no WhatsApp.
Ele usava 3 contas no aplicativo para se comunicar com clientes, amigos e familiares. Daiane Garcês.
Segundo o processo, o Facebook Brasil, empresa que administra o aplicativo, baniu as 3 contas sem aviso prévio. A empresa alegou que o programa era usado para trabalho, o que não estaria de acordo com os termos de utilização do serviço. Mas, para a justiça, o bloqueio prejudicou o radialista. A empresa terá que pagar R$6 mil de indenização e restabelecer o serviço.
Justiça do Espírito Santo condena funcionário da Caixa Econômica Federal por fraude no penhor.
Segundo denúncia do Ministério Público Federal, ele inseriu dados falsos no sistema informatizado de penhor do banco para desviar recursos. Marissa Almena.
A fraude ocorreu entre 2010 e 2013. O funcionário recebeu pena de 4 anos de reclusão, que pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade. Além disso, terá que pagar multa de R$ 60 mil e mais R$ 12.400 de reparação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E eu sou Paula Groba.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão Mista da Reforma Tributária inicia trabalhos no Congresso.
Pessoas com deficiência podem ter prioridade na restituição do imposto de renda.
Oposição alerta que baixo resultado do PIB enfraquece a agenda de reformas do governo Bolsonaro.
Boa noite.
Boa noite.
A comissão mista que vai consolidar o texto da reforma tributária iniciou seus trabalhos esta semana. A expectativa é que o governo traga uma proposta oficial para ser debatida junto com outras duas PECs que já estão no Congresso. Detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
A missão da Comissão Mista da Reforma Tributária é juntar as propostas das PECs 45 e 110 e de outra que seria apresentada pelo governo federal em um único projeto que modernize e simplifique o sistema tributário nacional. Na instalação do colegiado, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defendeu a importância de analisar o assunto.
O Brasil reclama por um novo sistema tributário. Foi bom enquanto durou, mas hoje ele atravanca o desenvolvimento nacional, cria insegurança jurídica, não oportuniza a retomada dos investimentos.
E a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, afirmou que o novo modelo precisa trazer justiça para os mais pobres.
Clamo o povo brasileiro que tem um olhar diferenciado para, nesse momento que o Congresso Nacional tem uma reforma que não é só para tirar de quem trabalha. Não é justo que eu, como senadora, pague o mesmo imposto de uma lata de leite ninho de quem ganha o salário mínimo.
O plano de trabalho apresentado na reunião prevê uma série de audiências públicas e a votação do relatório no dia 5 de maio.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, comemorou a manutenção do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
A discussão sobre a PEC, que trata da extinção dos fundos públicos, aconteceu durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça.
Se a gente não investir em infraestrutura de tecnologia, aí quer acabar com o FNDCT. Negócio maluco. Conseguimos, então, fizemos um apelo ao relator, conversei com o líder do governo, falei senador para o senador que estava lá ontem. E aí depois fechamos um acordo, né? Tirando não só o da ciência e tecnologia, como também o da segurança.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, questionou a eficácia do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que está prestes a completar 30 anos, e defendeu sua reformulação. O senador considera que o Estatuto é usado de modo equivocado e acaba protegendo menores infratores. Por isso, em requerimento apresentado à Comissão de Direitos Humanos, sugeriu a criação de um grupo de trabalho destinado a fiscalizar, acompanhar e avaliar a aplicação dessa lei.
O ECA era para proteção, o ECA era uma coisa boa e agora é o Estatuto do Criminoso. Tem que ser reformulado, tem que ser refeito, tem que ser revisto, até mesmo nas suas penas. O ECA tem previsão de dar direito à vida, saúde, alimentação, educação, a lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, a respeito, a liberdade, a convivência familiar, a comunidade. Falhou em tudo. Falhou.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou ontem o projeto que estende às pessoas com deficiência a prioridade já garantida aos idosos na restituição do imposto de renda.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. O relator, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, explicou por qual motivo é importante priorizar a restituição do imposto de renda às pessoas com deficiência.
A prioridade no recebimento de restituições de imposto de renda para beneficiar quem necessita de recursos
para lidar com as despesas que a deficiência costuma impor na forma de mecanismo de auxílio, tratamentos ou dificuldades de inclusão no mercado de trabalho.
Uma sugestão popular, apresentada no site E-Cidadania, que veta o aumento do fundo eleitoral, foi aceita pelos senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e transformada em projeto de lei.
A ideia foi acolhida pelo senador Eduardo Girão, que criou regras para os novos valores do fundo até 2042. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Uma sugestão apresentada no site E-Cidadania que veta o aumento do fundo eleitoral foi acolhida pelos senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A partir da sugestão, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, elaborou um projeto de lei com regras para a limitação do valor do fundo a partir de 2022.
Os recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a que se refere o artigo 16C, serão reduzidos nas eleições do ano de 2022 à metade de seu valor nominal utilizado nas eleições de 2020 e ficam limitadas a esse valor até as eleições de 2042.
A sugestão popular foi apresentada pelo site E-Cidadania por Letícia Arsênio, do Rio de Janeiro. A proposta alcançou 20 mil apoios e por isso foi levada à discussão pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Agora, como projeto de lei, o texto será debatido nas comissões do Senado.
Em audiência hoje no Senado, o ministro das Relações Exteriores elogiou o plano de paz para Israel e Palestina anunciado pelos Estados Unidos, mas negou se tratar de um alinhamento à política externa do Brasil com o país norte-americano.
O chanceler Ernesto Araújo esteve na Comissão de Relações Exteriores para prestar esclarecimentos sobre a nota emitida pelo Itamaraty. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, ao se manifestar sobre o plano norte-americano de paz, o Brasil perdeu a oportunidade de contribuir na mediação do conflito entre Israel e Palestina.
Nós estamos perdendo um ativo internacionalmente reconhecido, que é a capacidade e a importância do Brasil para ser mediador. Esse é o principal prejuízo.
Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defendeu se tratar de um importante passo para uma solução justa e duradoura do conflito. Segundo ele, a nota do Itamaraty não representa uma declaração de alinhamento à política externa de Donald Trump.
Não vejo a nossa posição como um alinhamento com uma posição de um país ou do outro, né? Eu vejo como um apoio a um plano de paz, como uma base de negociação.
O ministro falou ainda sobre as perspectivas da política externa brasileira, como a atração de investimentos produtivos para a Amazônia e os atuais governos da Venezuela, Bolívia e Argentina.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, ressaltou que o país está sendo levado a uma polarização de poderes e que, segundo ele, gera maior ameaça à democracia.
Ao comentar o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao orçamento impositivo, Plínio disse que o governo precisa entender que o Congresso Nacional não é quartel. Para ele, é preciso buscar o equilíbrio entre os poderes e evitar confrontos.
Discordar não é ser inimigo. Quando nós aqui dirigimos críticas ao Supremo Tribunal Federal, o fazemos todos nós ao comportamento de alguns membros e não à instituição. Se lá nós respeitamos a instituição, que são 11, 1, 2, 4 vacilos, a gente respeita a instituição. Aqui que nós somos 81, quando um ou outro vacilar, você bota todo mundo no mesmo bolo. Há que se respeitar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o retrato fiel da sociedade brasileira.
A oposição no Senado alerta que resultado do PIB, que ficou em 1,1% no ano passado, pode enfraquecer a agenda de reformas do governo Bolsonaro.
Mas aliados justificaram que tragédias como a de Brumadinho contribuíram para o fraco desempenho da economia. A reportagem é de Érica Christian.
A economia brasileira cresceu 1,1% no ano passado, uma queda em relação ao resultado de 1,3% de 2017 e 2018. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que a recessão da Argentina e a tragédia de Brumadinho reduziram as exportações brasileiras.
Então, esses dados são muito importantes ao considerar a avaliação do PIB. Portanto, eu acredito que o importante é focar na agenda que o ministro Paulo Guedes, com a reforma tributária, a reforma administrativa, com a aprovação das três PECs, e a gente assegurar dobrar o crescimento esse ano.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, atribuiu o resultado fraco à falta de investimentos do governo e de políticas sociais que injetem dinheiro na economia.
Toda a política que vem sendo implementada de reformas, de cortes nos gastos, ao invés de fazer com que o Brasil volte a crescer, está nos levando a um processo de aumento das desigualdades e de não termos nenhum tipo de perspectiva do país voltar a crescer novamente.
A equipe econômica prevê um PIB de 2% neste ano, apesar dos impactos do coronavírus na economia mundial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso mantém veto ao orçamento impositivo e à aplicação do Revalida.
Anvisa garante que segue protocolos para evitar a entrada do coronavírus.
Deputados cobram ações para melhorar a infraestrutura de transportes.
Boa noite. Mauro Nazif, do PSD, reclama da demora na obra de recuperação de uma ponte localizada na BR-459, na altura do município de Alto Paraíso, em Rondônia. Segundo ele, a ponte desabou há mais de um ano, deixando a população local em situação de isolamento.
Mauro Nazif culpa o executivo estadual pela situação, chamando a atual gestão de covarde. De acordo com o deputado, nenhuma balsa foi disponibilizada pelo governo de Rondônia, o que obriga os moradores de Alto Paraíso a pagarem balsas particulares para realizarem a travessia do rio.
Eduardo Costa, do PTB do Pará, solicita informações ao DENIT sobre a situação da BR-316 no trecho que vai da capital Belém ao município de Castanhal, num total de 78 quilômetros. Segundo o deputado, há um ano e meio foram feitos reparos, inclusive uma pavimentação nova, mas mesmo assim, a rodovia encontra-se quase intrafegável.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, critica a medida provisória 905 que institui o contrato de trabalho verde e amarelo. Na avaliação do deputado, o governo usa o argumento enganoso de que vai incentivar a geração do primeiro emprego para os jovens, mas para ele, as mudanças na legislação vão precarizar ainda mais as relações de trabalho no Brasil.
MP 905 nada mais é do que o aprofundamento da reforma trabalhista da forma mais perversa que se possa imaginar, para ampliar a precarização do trabalho no país. Ao contrário do que o governo diz, essa medida não deve criar vagas na quantidade e qualidade necessárias. Ela tende a promover a rotatividade com o custo adicional de reduzir direitos e ter efeitos negativos para a saúde, a segurança das trabalhadoras e trabalhadores desse país. Essa medida fala em desburocratizar e incentivar o primeiro emprego para os jovens. No entanto, institui um contrato de trabalho precário que intensifica a jornada de trabalho e que pode resultar em aumento do desemprego.
Vicentinho avalia que a medida provisória enfraquece a atuação dos órgãos fiscalizadores, como os auditores e procuradores do trabalho, além de afrontar convenções da Organização Internacional do Trabalho, que tratam, por exemplo, do direito de negociação coletiva e do diálogo tripartite.
Previdência.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, defende o pagamento permanente do 13º para beneficiários do Bolsa Família e do BPC. Este último pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Ele elogia o trabalho da comissão especial destinada a analisar a MP, que trata do tema, afirmando que, apesar de o governo ter enviado o texto que previa o pagamento apenas para 2019, os integrantes da comissão aprovaram emendas para tornar o benefício contínuo.
Camilo Capiberibe critica a justificativa da gestão Bolsonaro para combater o relatório aprovado pela comissão especial. Segundo ele, o argumento de que os beneficiários não teriam contribuído para a Previdência e, por isso, não poderiam receber os recursos é cínico, já que, nas palavras do congressista, os cidadãos atendidos nunca tiveram acesso ao emprego formal.
Saúde.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, lembra que, desde 2001, o Brasil conta com uma legislação conhecida como a Reforma Psiquiátrica, que visa acabar com os manicômios no país e reduzir os leitos psiquiátricos nos hospitais para dar às pessoas com algum transtorno mental a possibilidade de um tratamento digno.
Mas Érica Cocai alerta que existem ameaças concretas de voltar à política dos manicômios, porque, de acordo com a deputada, o governo federal sinaliza com a volta do financiamento dos eletrochoques, em vez de apoiar as residências terapêuticas, que, segundo ela, são fundamentais para resgatar a identidade rompida nas relações comunitárias e familiares.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, destaca a realização hoje e amanhã em São Paulo da Conferência Ibero-Latino-Americana da Associação Médica Mundial para a revisão e elaboração do novo Código de Ética Internacional da categoria, em parceria com a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina.
Fábio Henrique ressalta a participação do neurocirurgião sergipano Esmonei Ramos de Santa Rosa, professor de Direito de Saúde, como representante brasileiro no evento. O parlamentar informa que um seleto grupo de 50 profissionais participarão da conferência.
Na avaliação de Patrícia Ferraz, do Podemos, é grande o descaso do governo do Amapá com a saúde pública do estado. A parlamentar cita vários casos em que pacientes tiveram que buscar ajuda em outros estados porque os hospitais do Amapá não conseguem atender a população.
A deputada cita o exemplo de uma menina que teve aneurisma cerebral e aguarda mais de 120 dias por uma cirurgia, mesmo com ordem judicial, e o governo do Amapá não dá andamento ao processo. Patrícia Ferraz também se solidariza com as famílias das vítimas de um naufrágio no sul do Amapá, que matou mais de 20 pessoas, e cobra do governo estadual respostas sobre o acidente.
Paz Landim, do PTB do Piauí, elogia o trabalho desenvolvido pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diante do coronavírus. No entendimento do deputado, o governo federal agiu com prudência ao trazer os brasileiros que estavam em Wuhan, na China.
De acordo com Paz Landim, o ministro Mandetta vem surpreendendo a todos com seu vasto conhecimento e simplicidade ao alertar a população sobre como se prevenir do coronavírus.
Em reunião realizada na Câmara nesta quarta-feira, o diretor-presidente da Anvisa garantiu que os protocolos contra a entrada do coronavírus estão sendo seguidos em portos, aeroportos e nas regiões de fronteira.
Os deputados têm acompanhado de perto as medidas adotadas pelo governo para evitar a disseminação do vírus no Brasil, como mostra a reportagem de Carla Alessandra.
A comissão externa que analisa ações preventivas contra o coronavírus no Brasil se reuniu nesta quarta-feira para ouvir do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, quais medidas estão sendo tomadas pela agência para a contenção da disseminação do vírus no Brasil. Antônio Torres informou que existem protocolos que são cumpridos há uma década em portos, aeroportos e fronteiras.
Esses protocolos, eles regram, eles definem atuações, definem responsabilidades naquilo que chamei de primeira linha, que é a atuação de um grupo que denominamos de Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras, GGPAF.
Segundo esses protocolos, cabe à Anvisa, em parceria com os funcionários dos portos e aeroportos, e no caso das fronteiras, em conjunto com a autoridade sanitária local, receber informações sobre possíveis doentes para que eles sejam encaminhados para testes e quarentena, conforme o caso. O coordenador da comissão, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que as explicações da Anvisa tranquilizam, mas o momento é de mobilização para que a chegada do coronavírus ao Brasil não se transforme numa epidemia.
Nós precisamos ter um nível de atenção altíssimo, né? Saber que nesse momento nós não estamos sobre risco, mas nós precisamos tomar as medidas, porque caso essa inicie um número grande de casos no nosso país, como os nossos planos de contingência estarão montados nos nossos estados, no nosso município.
Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, cobra ações da União para coibir invasões a terras indígenas. Em referência a episódio em que um deputado estadual de Roraima quebra os cadeados da porteira de uma reserva e invade o local, o congressista pergunta quem ficaria de braços cruzados ao ver tal cena.
Fernando Rodolfo afirma que, além de preservar as terras indígenas, é preciso incentivar os índios a ocuparem espaços de poder no país por meio de candidaturas políticas. O deputado afirma que trair os índios fechando os olhos para as causas indígenas é dar as costas para a história do Brasil.
Segurança Pública.
Benedita da Silva, do PT, lamenta profundamente a morte de Rebeca Nunes dos Santos, de 19 anos, vítima de um tiroteio entre criminosos e policiais no complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. A jovem foi atingida quando ia ao trabalho.
Benedita da Silva cobra medidas mais eficazes e enérgicas para evitar que pessoas inocentes morram no fogo cruzado. A deputada questiona quantas pessoas ainda vão fazer parte das estatísticas genocidas até o governo estadual tomar as devidas providências.
Otone de Paula, do PSC, ressalta a denúncia feita nas redes sociais pelo policial militar do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, sobre um possível envolvimento de coronéis da corporação em atos de corrupção e proximidade com facções criminosas.
Após a denúncia, Otone de Paula explica que Gabriel Monteiro foi afastado de suas funções externas pelo alto comando da PM e sua vida está sendo ameaçada pela facção criminosa Comando Vermelho. O deputado cobra providências do governo do Rio de Janeiro e a proteção do jovem policial.
Política.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, se diz surpreso e indignado com a notícia de que ataques virtuais a supostos adversários do presidente Jair Bolsonaro partiram de uma página denominada Bolsofeios e criada a partir de um computador instalado no gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro.
Para Márcio Gerri, é vergonhoso que um deputado federal permita a instalação em seu próprio gabinete de uma central para atacar as instituições democráticas do país, confiando na impunidade. O parlamentar reitera que os fatos serão apurados e as responsabilidades serão cobradas.
Eleições.
Apesar de 51% da população brasileira ser formada por mulheres, Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, observa que a representatividade feminina no Congresso Nacional é de apenas 15%.
Para reverter os números e aumentar a participação das mulheres na política, visando a diversificação de perspectivas e uma democracia mais inclusiva, Tabata Amaral destaca sua iniciativa de lançar o movimento Vamos Juntas para ajudar a eleger no dia 4 de outubro mais mulheres nas eleições municipais.
Lançamos o Vamos Juntas, que é uma mobilização para apoiar mulheres candidatas agora em 2020, nas eleições municipais. E temos diversas deputadas e senadoras dos mais diferentes partidos que serão mentoras, embaixadoras, que querem participar dessa mobilização, para a gente trazer mais mulheres para a política. Mulher na política importa e é bom para a sociedade. Para além da pauta feminina, melhora as políticas sociais. Somos fortes, determinadas e a democracia só se fortalece com a nossa participação.
Cidadão. Sua participação não acaba nas urnas. A Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados é um órgão de interação com a sociedade que atende às questões relacionadas a condutas irregulares no âmbito administrativo da Câmara, contribuindo para um país mais transparente. Pelo telefone, pela internet ou pelo correio, as demandas dos brasileiros se transformam em aprimoramento dos serviços administrativos. Mais informações pelo 0800-619-619. Ouvidoria Parlamentar. Uma ponte entre o cidadão e a Câmara dos Deputados.
Votação.
O Congresso Nacional cumpriu o acordo com o governo e manteve os vetos de Bolsonaro ao orçamento impositivo. Os deputados e senadores também mantiveram o veto que proíbe faculdades particulares de aplicarem o exame revalida.
Mas o veto à proibição de cortes em áreas de pesquisa foi derrubado pelos parlamentares e passa a valer. O repórter Santiago Delapi acompanhou a votação e tem mais informações.
O Congresso Nacional deu sequência à análise de vetos presidenciais que havia sido suspensa na noite de terça-feira. Mais uma vez, o tema que dominou os debates foi o veto do presidente Jair Bolsonaro a dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para este ano. O acordo costurado entre governo e parlamento previa a manutenção do veto mediante o envio feito na terça de 3 projetos de lei do governo para regulamentar o orçamento impositivo e que ainda serão analisados. O veto aos itens que tratam da prioridade de execução das emendas do relator-geral do orçamento e das comissões permanentes em valor superior a 30 bilhões de reais foi mantido. A medida foi elogiada por governistas e o deputado Herculano Passos, do MDB paulista, explicou por quê.
O governo entende que nós estamos num regime presidencialista, ou seja, o governo tem que ter a liberdade de gerenciar o seu orçamento. O parlamento querer gerenciar 30 bilhões de recursos do governo é um absurdo.
Mas o deputado Carlos Aratini, do PT paulista, discorda. Para ele, é legítimo que o Congresso gerencie recursos da União.
Foi tomada uma decisão soberana desse Congresso, foi discutido na Comissão de Orçamento. O governo teve oportunidade de se manifestar, não se manifestou, concordou. E agora o governo busca fazer um emparedamento do Congresso. Nós não podemos concordar com isso, como também não concordamos com o acordo que está sendo previsto através dos PLNs que serão votados nas próximas sessões.
Já o veto aos itens da LDO, que prevêem a inclusão de 6 tipos de despesa entre as que não podem sofrer contingenciamento, incluindo despesas com a Embrapa, a Fiocruz, o IPEA e o IBGE, foi rejeitado. O trecho vetado agora será promulgado e incorporado de volta à lei. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, frisou que não se trata de uma despesa qualquer, mas recursos para pesquisa.
Estamos falando da contribuição que a Fiocruz dá nas doenças negligenciadas, nas vacinas, nos imunobiológicos, na Zika, na chikungunya, no coronavírus. Estamos falando da Embrapa para a agricultura. Nós estamos falando da questão ambiental, nós estamos falando da questão da saúde, da medicina, estamos falando da questão do espaço, estamos falando de tudo que significa avanço do país. Esse governo é contra a ciência, nós sabemos disso, por isso veto.
Para governistas, as contas não fecham e o deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, defendeu o corte.
Caso esse veto não seja mantido, vai haver mais contingenciamento na saúde, vai haver mais contingenciamento na educação. O orçamento é um só. Se você isentar de contingenciamento determinados órgãos, o executivo vai ser forçado a contingenciar mais em outros, em outras áreas. Nós precisamos deixar que o governo defina onde será feito esse contingenciamento e não nós aqui determinarmos alguns órgãos específicos.
Também foi mantido o veto ao projeto de lei que previa a denúncia pelo Ministério Público de crimes de lesões corporais leves e culposas contra vítima menor de idade ou incapaz. Logo no início da sessão dessa quarta-feira, foi divulgado o resultado da votação de outros 3 vetos parciais analisados na noite de terça. Todos foram mantidos. O veto à MP, que cria a modalidade de saque do FGTS e permite saques emergenciais. O veto ao projeto que regulamenta o contrato de desempenho na administração pública federal. E o veto à proposta que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por faculdades estrangeiras, o Revalida. Outro veto bastante debatido nessa quarta também foi mantido. Ele derrubou 3 itens da medida provisória que instituiu o Programa Médicos pelo Brasil, incluindo o aumento da gratificação aos médicos. Mas o ponto vetado mais polêmico também tratava do Revalida. Ele permitia a instituições privadas de ensino superior revalidarem o diploma de médicos formados no estrangeiro. A polêmica em torno desse item foi tanta que dividiu até parlamentares do mesmo partido. O deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, defendeu a visão dos médicos.
O presidente médico defende universidade pública fazendo revalida para garantir um certame sério, qualificado, para que nós possamos acabar com esse negócio, presidente, de ter universidade nas nossas fronteiras aí, formando médico sem a menor qualidade, e quem é o mais punido, presidente, são os mais pobres desse país, porque os mais ricos cuidam no Einstein, no Sírio-Libanês, nos Estados Unidos, mas os pobres terminam sendo tratados por esses médicos mal formado no exterior.
Já a deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, defendeu que o exame possa ser feito por faculdades particulares.
O Revalida é um exame nacional com modelo único. Vai ser acompanhado pelo Conselho Federal de Medicina. Não existe Revalida Light. Não existe flexibilização da prova. Existe sim oportunidade para homens e mulheres que não tiveram dinheiro, 8 mil reais no mínimo, para pagar uma faculdade de medicina no Brasil e foram para nossas fronteiras.
Uma nova sessão do Congresso foi marcada para a próxima terça-feira para dar continuidade à análise de vetos presidenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
E o do Rocha, do MDB do Maranhão, lamenta que o Congresso não tenha derrubado o veto presidencial que proíbe universidades privadas de realizarem o exame revalida. Com a manutenção do veto, só as universidades públicas poderão aplicar as provas de revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior.
E o do Rocha chama atenção para o tratado existente entre Brasil e países como Bolívia, Argentina, Portugal, entre outros, que permite que os médicos brasileiros atuem naqueles países sem a necessidade de revalidar os diplomas. O deputado lamenta que o Brasil tenha perdido a oportunidade de oferecer uma contrapartida aos médicos estrangeiros e aos que se formaram fora do país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.